Saturday was always Daddy's day with the two daughters. So we'd start out and try to go someplace with, you know, different things. And I would take them to the merry-go-round, and I took them different places. And as I'd sit there while they rode the merry-go-round, did all these things, sit on a bench, you know, eating peanuts, I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. It all started from a daddy with two daughters wondering where he could take them, where he could have a little fun with them too.
Bem-vindos, amigos do Viajando para Orlando, ao nosso 17º podcast que estamos gravando neste mês de março de 2013. Aqui quem fala é o Luiz, apresentador do programa e responsável pelo VPO. E neste episódio, além da sessão Novidades e Atrações em Reforma, temos ainda a honra de mais uma vez poder contar com a participação das amigas miqueiras Vivian e Cris, do Mais Magia, que estão de volta trazendo mais rumores e mais curiosidades sobre tudo aquilo que está acontecendo em Orlando. Bom, pessoal, eis as notícias que separei para esse programa. Uma notícia que gerou e ainda gera muita discussão foi aquela pertinente à entrada em vigor, em 1º de janeiro de 2013, de uma lei no estado da Flórida que obriga os estrangeiros a apresentarem, além da sua carteira nacional de habilitação, também a permissão internacional para dirigir. A intenção da nova lei foi a de facilitar para os policiais a identificação das licenças que já estariam no seu próprio idioma, mas tal determinação gerou a resignação de muitos turistas, agências de viagem e até mesmo as locadoras de veículos não estão, até a presente data, exigindo a apresentação da permissão internacional para dirigir. Segundo informação divulgada em 15 de fevereiro e que continua estampada na primeira página do site Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, eles irão suspender a aplicação da nova lei e estão se esmerando no sentido de evitar qualquer desconforto aos visitantes de todo o mundo. E ainda neste mês de março, os populares Angry Birds estão chegando ao Parque Kennedy Space Center. Foram desenvolvidas 7 exibições interativas inspiradas em Angry Birds Space Encounter, que irão permitir aos visitantes desde criar o seu próprio Angry Bird, resolver quebra-cabeças, arremessá-los, enfim, para brincar com os Angry Birds não será necessário adquirir ingresso adicional, bastando o próprio ingresso do parque. E também com relação ao Parque Kennedy Space Center, será inaugurada no dia 29 de junho deste ano a exibição da espaçonave Atlantis, sendo que para sua construção a empresa gastou mais de $100 milhões. Desta forma, quem estiver visitando a Flórida nesta época, ou seja, no finalzinho de junho, julho, vale a pena conhecer o parque ou mesmo rever o Kennedy Space Center. O parque Legoland Florida também anunciou, em 19 de março de 2013, a expansão denominada World of Shima, cuja inauguração já está planejada para o próximo verão americano. Serão adicionadas ao parque mais de 50 novas atrações, mais voltadas para famílias com crianças com idades entre 2 e 12 anos. Essas novas atrações serão todas inspiradas na nova linha Lego Legends of Shima, e o parque Legoland Florida pretende dar vida aos populares personagens de World of Shima, que é apresentado no canal Cartoon Network. E já está chegando a data da inauguração da atração Antártida Empire of Penguin. Essa nova atração, como sabem, é considerada a maior do SeaWorld em termos de investimento, dimensão, complexidade e alcance. Ela será inaugurada no próximo dia 24 de maio e inclui um novo simulador móvel, uma exposição com pinguins e também uma área de visão subaquática para que se possa apreciar a agilidade dos animais. E no parque Busch Gardens irá estrear no dia 18 de maio de 2013 um novo show com as estrelas do desenho de animação Madagascar, da DreamWorks, denominado Madagascar Live Operation Vacation. Trata-se de um maravilhoso espetáculo musical que conta com cantores, bailarinos e até mesmo com a participação de uma banda de rock ao vivo. A sua duração é de 20 minutos e ainda será possível aos visitantes conhecer e tirar fotos com os personagens a cada apresentação. Em ambos os parques, ou seja, SeaWorld Orlando e também Busch Gardens Tampa, será realizado o Festival de Música Latina, denominado Viva la Música, nos finais de semana entre 13 de abril e 5 de maio, onde os visitantes poderão desfrutar de comidas, bebidas e músicas típicas da cultura latina, com inúmeros shows ao vivo de artistas latino-americanos reconhecidos mundialmente. Não é necessário adquirir ingresso adicional para que se possa participar do evento, bastando o ingresso normal do parque. É possível também adquirir o pacote Viva La Música VIP, que inclui uma refeição em um dos restaurantes participantes do festival e assentos reservados nos shows. As atividades do Viva La Música começam às 12 horas e os shows às 15. No SeaWorld Orlando, os espetáculos acontecem no Bayside Stadium e no Busch Gardens Tampa, no Guazzi Field. Vamos falar um pouco agora sobre o Universal. O seu novo resort, denominado Cabana Bay Beach Resort, já está aceitando reservas. Ele irá contar com mais de 1.800 quartos e a previsão é de que seja inaugurado logo no início de 2014. Assim, as reservas já podem ser efetuadas para períodos posteriores a 31 de março de 2014. O Cabana Bay Beach Resort irá oferecer quartos standard e também suítes familiares, que acomodam até 6 pessoas. Para os quartos standard, o valor da diária começa em $119, já para suítes familiares, as diárias iniciam em $174. Esse novo resort também ficará localizado próximo dos parques temáticos Universal Studios e Islands of Adventure, e claro, também próximo ao City Walk. Ainda se tratando do complexo da Universal, uma nova loja denominada Supply Vault já foi inaugurada no Parque Universal Studios, e nela é possível encontrar produtos relacionados à atração Transformers The Ride 3D. Essa atração ainda não foi inaugurada, e a previsão divulgada é de que se dará em alguma data durante o verão americano de 2013, mas quem gosta dos produtos Transformers já pode aproveitar e dar uma chegadinha na loja Supply Vault. Já no complexo Disney, uma das novidades é a bela exposição Rediscovering America Family Treasures, apresentada no Parque Epcot, que traz valioso patrimônio africano, uma coleção de Bernard and Shirley Kinsey, com muitas peças de arte, documentos, livros e artefatos que abrangem mais de 400 anos da realização e contribuição afro-americana. Os Imagineiros também desenvolveram para essa exibição lanternas ativadas pelo toque, com a narração de Whoopi Goldberg, Diana Sawyer e outras celebridades. Assim sendo, quem visitar o Parque Epcot, não deixe de conhecer essa exposição que está sendo apresentada no American Adventure Pavilion World Showcase. A entrada já está incluída no ingresso normal do parque, não sendo necessário adquirir ingresso adicional. No parque Disney's Hollywood Studios, a atração de American Idol Experience passa também a contar com músicas em espanhol, segundo informou Sean Slater no blog oficial da Disney em 13 de março. E para finalizar, uma das novidades mais interessantes e que foi anunciada em 14 de março de 2013 é que a Disney irá transformar Downtown Disney em Disney Springs. Conforme as parcas informações difundidas oficialmente até a presente data, a Disney pretende aumentar, até mesmo dobrar, as opções de compras, restaurantes e de entretenimento, bem como irá redesenhar Downtown Disney para que mais se pareça com uma pequena cidade da Flórida que se desenvolveu ao redor de uma nascente. Com muitos lagos, a água e os canais serão destaque neste projeto, mas a arquitetura dos prédios irá mudar de acordo com os seus distritos. Serão 4 distritos interconectados: The Town Center, The Landing, The Marketplace e o West Side, cada qual com arquitetura bastante peculiar. Essa transformação será concluída em 2016, começando as obras já no próximo mês. Todavia, a Disney irá inaugurar as novas áreas em fases. Será necessário todo esse tempo, uma vez que a Disney não pode simplesmente fechar Downtown Disney para sua transformação. Assim, deverá conseguir lidar com o público e com as construções de maneira a causar o menor impacto possível com relação ao funcionamento dos estabelecimentos e ao seu público. Por conta de tal expansão, estima-se que 1.200 novos empregos serão criados. Bom recordar também que anteriormente a Disney havia anunciado um projeto chamado Hyperion Wharf, que tinha por objeto reformular a área de Treasure Island. Todavia, esse projeto foi abandonado e agora a aposta da Disney é realmente na transformação de Downtown Disney em Disney Springs. Atrações em reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração Carousel of Progress ficará fechada durante os dias 13, 14 e 15 de maio de 2013. Já a atração Mad Tea Party não funcionará de 10 de abril até 21 de maio de 2013. Prince Charming Regal Carousel ficará fechado de 28 de maio a 10 de junho de 2013. Já a atração Pirates of the Caribbean ficará fechada em junho nos dias 17, 18, 19 e 20. No Parque Epcot, nenhuma reforma agendada. Já no Parque Disney's Hollywood Studios, apesar de nenhuma reforma estar agendada, existem rumores que a parada Pixar Pulse Countdown to Fun, assim como o show Disney Channel Rocks, deixarão de ser executados definitivamente a partir do dia 6 de abril de 2013. No Parque Disney's Animal Kingdom, nenhuma reforma agendada. Nos parques Universal Studios e Islands of Adventure, também nenhuma reforma agendada. No parque Busch Gardens, a atração Countess Rally ficará fechada nos dias 25, 26, 27 e 28 de março de 2013. Carousel fecha do dia 1º até o dia 12 de abril de 2013. Soundstorm irá fechar no dia 22 de abril até o dia 31 de maio de 2013. Wild Surge deixará de funcionar no dia 28 de maio e a previsão é de que volte à atividade após o dia 7 de junho de 2013. Busch Flyers fecha no dia 22 de abril e somente volta a funcionar no próximo ano. O mesmo acontecendo com as atrações Desert Runners, Kiddy Train, que também irão fechar no dia 22 de abril, retornando apenas no próximo ano. No Parque SeaWorld, nenhuma atração com reforma agendada.
E nessa sessão do nosso programa, mais uma vez eu tenho a oportunidade de contar com as amigas Miqueiras, Vivian e Cris, do blog e também da coluna Mais Magia, que irão falar sobre os rumores e novidades sobre Orlando. Amiquinha, nós aí estávamos com saudades de vocês, bem-vindas!
Obrigada, Luiz, a gente também estava morrendo de saudade.
Muita saudade, mas a gente sempre aparece, né? A gente é meio fênix, assim, a gente morre e ressuscita várias vezes.
É verdade. Bom, vou aproveitar, já que vocês falaram em ressuscitar várias vezes, e com relação ao blog, parece que os nossos amigos vão ter uma boa surpresa por aí.
É, a gente tá com saudade do blog e a gente vai voltar com ele em breve, mas a gente vai ter que fazer uma revisão nele, né, pra ver os links que ele tem, tudo que tem coisa que mudou e tal, né? Então a gente vai preparar pra voltar com ele em breve. A gente não tem data certa, mas vai ser logo.
Puxa,
logo
vida, a gente, que tá legal. Bom, então o que vocês separaram aí de novidades pra gente?
Bom, a grande novidade recente, né, Luiz, que você falou já agora no começo do podcast, é sobre o Disney Springs, né?
Isso é verdade.
É, a gente tá super animada com essa história também, porque até então que a gente já sabia, né, era aquela história que a Disney ia fazer o Imperial Wharf, né, que você comentou também.
É,
mas só fazendo a reforma do Pleasure Island. Mas acontece que o Pleasure Island é uma fórmula que não dá mais certo, né, porque era voltada para um público adulto, né, não podia ir toda a família, e o público da Disney é família, né?
Exato.
Agora, a Disney voltou com esse novo plano muito mais ambicioso para pegar todo o Downtown Disney, né? E o que a gente ficou sabendo por trás disso, tudo dessa reformulação, é que um dos grandes motivos que levou a Disney a fazer isso é que tava caindo o movimento do Downtown Disney. A gente nem percebe isso, né? Porque a gente vai lá sempre tá animado.
É verdade.
Mas tava caindo o movimento por conta de um problema simples até. Era o estacionamento. As pessoas iam para lá e não conseguiam estacionar. E o trânsito em volta também. Ela vai construir dois grandes estacionamentos, um em cada ponta desse complexo, né? Um com 4 andares e outro com 3 andares, num total de 6 mil vagas.
Miqueiro, você tem que marcar o carro, porque 6 mil vagas, se não marcar, ninguém mais encontra.
Nunca mais, né? E outra coisa que estão comentando é que vai fazer uma rampa direto da I-4, né? A Interstate 4, direto pro Downtown Disney, quer dizer, agora Disney Springs, né? Pra facilitar a chegada das pessoas também. E o que a gente também soube de rumor é que a loja, aquela World of Disney, ela vai aumentar, já é a maior do mundo, ela vai ficar gigantesca. Então até já combinei com a Cris que a próxima vez que a gente for lá, a gente vai de GPS, porque a gente vai se perder dentro da loja.
A gente já se perde dentro da loja.
É muito grande, é muito grande. Ainda vai aumentar, vai ficar uma coisa bem grossa mesmo. E outra coisa também que estão comentando é que o Planet Hollywood, aquele restaurante que fica na entrada, ele vai passar por uma extensa reforma e deve mudar de nome.
É, tomara que fique bem legal, porque eu já adoro o Planet Hollywood, né?
É, gente? Mas eu acho que dá uma modernizada, né? Sei lá, deixa mais bonitão, assim, vamos ver. As novidades, esses são os rumores e comentários que a gente sabe a respeito desse projeto.
Entendi. Bom,
vamos dar uma puladinha pro Animal Kingdom, né, Luiz?
Joia.
Que a gente tá esperando mudanças, que é um parque que tá precisando realmente de mudanças, né? Então, quem for lá, já tá dando pra ver umas lonas verdes. Ali na parte da África, o que estão dizendo? Estão dizendo que o show do Rei Leão vai ser transferido pra lá. A gente tinha dito num outro podcast que ele ia ser transferido em janeiro. Sim. Mas agora que vai ter essa mudança, parece que é pra abrir espaço pras obras do Avatar, que tá todo mundo esperando, né?
Poxa vida, finalmente, hein?
É, alguma coisa, algum sinal deve começar a aparecer, né?
Joia.
Essa mudança aí é para abrir espaço. Vamos ver que... E logo a gente deve ter alguma novidade mais. Agora a gente vai dar um pulinho no Epcot.
Joia!
Lembra também num outro podcast que a gente comentou que a fila do Test Track, depois que ele foi todo repaginado, depois que ele passou por assistência, reforma, a fila do Fast Pass, a gente comentou que ela não proporcionava a experiência total daquela coisa de você desenhar o seu carro antes de você embarcar no carrinho propriamente.
Lembro sim, Vivi.
Então, e diz que a Disney vai mexer na fila para fazer com que a experiência seja tão intensa, tão interessante quanto a fila da fila normal, da fila stand-by. Então, quem pegar o Fast Pass vai poder desenhar o carro da mesma forma como faz na fila normal.
Poxa, bacana.
É, precisa, né? Porque você pega o Fast Pass pra cortar a fila e, de repente, você corta a metade da atração, não tem graça, né?
É verdade.
É uma parte interessante.
Isso mesmo.
Um outro assunto que rendeu nos últimos dias se refere a uma entrevista de um diretor chamado Jerry Reese, que ele deu num podcast chamado Season Pass. A gente não ouviu o podcast, mas a gente acompanhou a notícia e fomos fuçar mais a fundo essa história.
Uhum.
Essa entrevista, primeiro de tudo, a gente foi pesquisar quem é esse Jerry Reese. Ele é um diretor, ninguém sabe, né?
Exato.
Ele é um diretor que trabalha faz alguns trabalhos pra Disney. Ele que dirigiu o filme do Aerosmith, do pré-show da atração da montanha-russa do Aerosmith.
Poxa,
foi ele que dirigiu o show do Indiana Jones. Foi ele que dirigiu também o pré-show da atração Dinossauro no Animal Kingdom.
Nossa.
Que era aquele Countdown to Extinction, né, antigamente.
Uhum. O filme do Canadá, né, Vi?
O filme do Canadá também foi ele que dirigiu.
Bom, só atração nota 10.
Só
exato,
atração bacana. Ele falou nesse podcast que ele tá trabalhando numa atração para o Epcot para abrir em 2015.
Nossa. Bom, já envelheci só de saber isso.
Ele só falou isso, ele não contou mais detalhes. Então vai vir uma atração nova em 2015. Aí a gente foi fuçar, Luiz. A gente sabe que a gente é dois cães bacês, né? A gente vai atrás da notícia. Aí a gente foi no site dele, e no site dele tem os trabalhos que ele faz.
Uhum.
E na ali, setor de parques da Disney, você abre uma página, aparece assim, Mystery Attraction,
uhum,
atração curiosa, 2013, e vem a cabeça do Mickey, aquele símbolo do parque.
Certo.
E abaixo, embaixo tá escrito assim, se eu contar mais alguma coisa, eu vou ter que te matar, né? Uma brincadeira.
Eu acho que ele vai ter que estar, não vai aguentar.
Que legal.
Sabe se essa atração de 2013 é essa que ele tá trabalhando agora e vai inaugurar em 2015?
Uhum.
Ou se são duas coisas diferentes. Mas aí começaram as especulações, o que será essa atração que vai abrir em 2015?
Certo.
Então, estão falando que pode ser a substituição daquela atração do o Captain EO, que é aquela do Michael Jackson.
Certo.
Outras pessoas falam que é pra colocar uma atração naquele pavilhão que tá parado, o Wonders of Life.
Ah, entendi. Também seria bom.
Body Wars, né?
Exato.
E aí a gente também tem um palpite nosso. Você lembra que em 2010, Luiz, que a Mônica Bergamo, aquela jornalista da Folha de São Paulo, falou que tinha um pessoal da Disney aqui conversando com o governo brasileiro sobre a possibilidade de abrir um pavilhão do Brasil no Epcot.
É verdade, isso é verdade.
Aquilo morreu, né? Aquele assunto ficou só naquela história lá,
uhum,
né?
Certo.
Pra abrir em 2015, quer dizer, não deve ser uma única atração pra levar todo esse tempo. Então a gente também pode estar com o palpite de que pode ser um novo pavilhão que vem por aí.
aí. Vamos pro Hollywood Studios, né? Tem uns rumores fortes no Hollywood Studios que eles estão querendo fazer uma mini-land do Star Wars. O que é bem legal. É, porque, assim, essa saga da Guerra nas Estrelas, o novo filme, a nova atração, a mudança. Então tá bem fora essa mudança que eles estão querendo fazer. Mas qual o problema que eles têm no Hollywood Studios? O parque, ele tem um espaço muito apertado já. Uhum. Eles não previram
expansão
do parque, lugares novos. Então, para ganhar espaço nesse parque, para poder fazer essa land, dizem que eles vão mexer aonde? Vão mexer naquela lanchonete. Sabe aquela lanchonete que tem perto do Indiana Jones, né, Vi?
É perto da atração.
Eles vão mexer nesse espaço da lanchonete. Uhum. Parece que eles vão mexer também no Indiana Jones, que é uma atração bem legal, mas é um pouquinho ultrapassada, né?
É verdade.
E vão mexer também naquela, vão tirar aquela parada, Countdown Fun Parade. Parece que ela só vai até 6 de abril.
Exato.
Por quê? Porque eles precisam daquele espaço onde daquele pavilhão onde fica abrigado os carros alegóricos, as coisas. É um espaço grande que eles vão utilizar para fazer esse projeto da Nova Land. Eu não sei se a gente chegou a comentar aqui num outro podcast ou não.
Eu acho que não, mas em todo caso eu acho que podia lembrar as pessoas que não acompanharam, né? É que assim, na realidade, essa mini land que eles querem fazer parece que faz parte de um projeto muito maior.
Parece que eles estão querendo trazer aquela atração do Cars Land pra cá. Uhum. E essa atração vai ficar no lugar, sabe aquele show Light Motors in Action, que é um show de manobras radicais, ou carros. Os meninos geralmente gostam bastante dessa atração, porque tem muita ação e tudo com carro, o menino gosta.
Exato.
Então, você vê uma vez, duas vezes, três vezes, ela ocupa um espaço muito grande.
Exato.
Então, dizem que essa atração aí vai mudar. Outro rumor que tá tendo lá é aquele show, viu, da Bela e a Fera.
Nossa.
Parece que ele vai ser removido e no lugar eles vão colocar um musical com a Rapunzel. Porque a Rapunzel, ela tá super em alta, né?
Exato, é verdade.
Na Fantasyland, né?
Uhum.
Ela tá assim, arroz de festa. Tudo que aparece, tá Rapunzel lá.
Você tem razão.
Dizem que vai ter um show com ela.
É, pelo menos dá uma modernizada. Apesar que o show da Bela e a Fera é muito bonito, né?
Se pensar na nova Fantasyland, já tem restaurante com eles. Eles estão bem, bem caracterizados lá na Fantasyland, né?
Isso é verdade.
E de repente, eles trocam só com uma cidade. Isso tudo faz parte de um grande rumor de que o Hollywood Studios vai passar por uma reformulação, hein, gente? Não. É uma coisa a longo prazo e ainda é um rumor. Mas ainda tem mais coisa, né, Cris? Ainda estão falando que... Sabe o Great Movie Rides, que é aquele, o teatro chinês?
Tu sei.
Então, estão falando que a Disney, ela não tem mais os direitos de divulgação sobre o teatro chinês. Que ele é uma réplica daquele que existe lá em Los Angeles, né?
Exato.
Então ele vai ser alterado, a fachada vai ser alterada pra ficar parecido com o Cartway Circle Theater, que é onde o Walt Disney fez a premiere do desenho da Branca de Neve, em 1937.
Tá certo, vai. Ela já tá tão escondidinha atrás daquele chapéu do Mickey, né?
A gente não gosta que... A gente gosta que ponham mais coisas, né? Sempre que muda, a gente fica meio...
Fica chateado.
Falando do chapéu do Mickey, ô Luiz, esse chapéu que é o símbolo do parque, há outro rumor, e esse é forte, de que com as mudanças, com a mudança da Miniland, lá do Star Wars, ele vai ser demolido.
Olha.
Eu fiquei em estado de choque.
Isso é estranho.
Eu não sabia, agora que ele... não lembrava. Agora que ele falou que eu lembrei disso.
É porque foi estranho. Eles tiraram o que era o símbolo antes, era aquela caixa d'água. Daí puseram o chapéu do Mickey Feiticeiro. Agora vão tirar até o chapéu.
Pois é, eu acho que eles estão precisando tanto de espaço que eles vão botar alguma coisa mais aérea de novo, sei lá.
Mas é um parque pequeno mesmo. Eles têm dificuldade ali pra poder remanejar as coisas,
né? Não tem espaço pra expandir que nem tem, por exemplo, no Magic Kingdom, né?
Pois é. E essa coisa da Miniland do Star Wars tem tudo a ver, porque a Disney comprou a Lucasfilm, né?
Exato. Eles têm que explorar um pouco mais a marca, né?
Não, e eles vão lançar novos filmes, né, da saga pra 2015, a Disney já falou. Então tá super em alta esse assunto, e eles estão com a atração, aquela Star Tours no Hollywood Studios, reformulada.
Exato.
Então eles têm mais a explorar mesmo, né?
É, com certeza.
E parece que vai ter um novo show e um novo restaurante temático também.
Poxa!
Com a Star Wars.
Eles vão mudar, parece que eles estão mudando tudo lá, né? A área dos Muppets, eles vão fazer o Pizza Planet, ele vai ser temático dos Muppets.
Que deve ser muito legal, porque a história dos Muppets é super rica, né, Cris?
E com a Miss Piggy lá vai ter tudo a ver, né?
Vai ter um charme.
E a Mama Rose, aquele restaurante que também tem ali aquele pedaço, ele vai virar um table service, que ele já é, né? Mas também relacionado com os Muppets. Vai
muito
ficar bonito,
legal,
né?
Vai ficar bom.
É coisa longa que vem pela frente.
É verdade.
Vai ter também uma montanha russa dos monstros. Eu amo.
Eu também gosto.
O que mais que tem de rumores de lá?
Estão dizendo que esses rumores vão ser, alguns deles pelo menos, né? Porque dia 1º de maio o parque faz 25 anos.
Ano que vem, 2014.
Bodas de prata. Então, provavelmente algumas novidades vão ser, eles estão programando para essa época mesmo.
Entendi.
Ai! Bom, tá, não sobrou nada.
Bom, faz um rumorzinho, vai. Vai lá. Estão dizendo que o valor dos tickets, esse rumor não é legal, vai subir em abril. Por quê? Porque em abril é que vão colocar aqueles chips nos ingressos.
Da Disney, né?
É. Então parece, pessoal que tá aí na boca pra viajar, é melhor já garantir os ingressos.
É verdade. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês encontraram algum site mais, assim, uma informação mais correta que a gente pode confiar mesmo sobre esse aumento dos ingressos?
Sim, essa opinião, vamos dizer assim, vem do Mouth Savers, que é um site super conceitual.
Ah, sim, com certeza.
Ela falou que pelo que ela acha que vai, com a mudança do ticket para chip, ela acha que a Disney vai mudar o preço do ingresso, porque isso já aconteceu em outras vezes, de haver mudança de ticket e ela subiu o preço.
Entendi,
então,
tá certo.
Ela acredita que é melhor comprar agora.
É lógico, com certeza. O que der para antecipar é melhor.
Pois é, mas tem mais coisa.
Tem,
mais...
agora o rumorzinho do bem, já que a gente deu esse aí que não é muito do bem. A gente sabe que muitos miqueiros aguardam ansiosamente. Eu sou um desses, né? Que adoro. Tem um rumorzinho que parece que dia 1º de abril, e não é mentira, a Disney vai lançar uma promo do Disney Dining Plan Free.
Olha que legal, isso também o pessoal sempre fica na expectativa.
Sempre fica, né? Parece que a Disney, ela tá diminuindo bem a incidência desse Dining Plan Free e tudo, mas a primeira desse ano vai ser lançada 1º de abril. Vamos aguardar pra ver se é verdade, né?
A Disney, ela tava com muita promoção, né, Cris? A gente pegou promoções excelentes, aquela que você reservava o quarto moderado, podia fazer upgrade pro hotel de luxo, o Dining Plan Free tinha bastante e tal. Ela deu uma recolhida um pouco nisso, porque eu acho que ela recuperou, né, o ritmo dela econômico, vamos dizer assim, depois daquela crise.
É verdade.
Então, a gente, assim, as pessoas estão meio que prevendo que não vai ter tanta promoção.
Agora que a gente já deu um rumor bom e um rumor ruim, vamos dar mais ou menos, né? Dia 24 de abril, parece que a Disney vai fazer um anúncio ao público.
Opa.
Mas agora a gente só sabe isso, a gente não sabe o que ela vai fazer.
Mas só falaram que aqui vai ter um anúncio oficial aí de alguma coisa.
Então é um rumorzinho bem sem vergonha esse, né?
Ó, tudo que a gente descobre, Miqueiro, a gente passa pra vocês aqui. Então, pode ser que tenha coisa que não se torne verdade, outras coisas assim, como já aconteceu várias vezes. Mas a gente fica sabendo, a gente conta mesmo, porque tá circulando, algum fundamento deve ter, né?
Duas mega fofoqueiras.
Vamos dar uma pulada agora e vamos mudar de parque e vamos para Universal.
Certo.
Bom, falando em sagas que fazem sucesso, como Star Wars, nós vamos falar de um outro projeto. Circulou um rumor e ficou muito quente esse rumor, e depois deu uma esfriada, de que a Universal já estaria interessada em trazer a saga do Senhor dos Anéis pro Isle of Adventure. Dizem que ela estava, junto com a Warner, ela estava tentando, pedindo a intervenção da Rowling, que é a autora dos livros do Harry Potter, para chegar no filho do Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis e do Hobbit.
Caramba.
Esse filho dele já é um senhor, tem mais de 80 anos, e detém ele com uma empresa, a gente não sabe bem qual é essa relação jurídica que eles têm, mas ele e essa empresa, eles detêm os direitos sobre as obras do pai dele.
Certo.
Então, que a Universal estaria tentando chegar nele pra mostrar, e com a Rowling junto, pra mostrar o sucesso que é, que seria legal ter a Terra-média ali no parque.
Poxa.
Só que, por outro lado, a gente, como a gente acompanha muito essas coisas, a gente tá sabendo que o filho do Tolkien, ele não gostou dos filmes feitos pelo Peter Jackson, O Senhor dos Anéis, e muito menos, acho que deve estar gostando do Hobbit agora, né? Que teve bastante... teve muita crítica, né, Luiz? Mas ele não gosta muito porque ele acha que desvirtuou a obra do pai.
Entendi.
Então, a gente não sei se isso vai vingar, se vai pra frente, mas a gente acha que o filho do Tolkien deve estar ouvindo o podcast do VPO agora. A gente queria pedir pra ele, por favor, deixar fazer a Land da Terra-média no Universal, porque tem trilhões de fãs querendo viver isso mais uma vez, né?
É verdade.
Deixa Tolkien Júnior.
Tomara. Eu não sei até se foram vocês que lançaram esse boato, porque eu sei que vocês adoram O Senhor dos Anéis.
Não, é verdade.
verdade. Isso aí diz que viram o pessoal lá da Universal circulando e olhando onde poderia ser e tal. Uhum. E aí veio esse boato também de que ele tava tentando chegar no ou conseguindo a intermediação da Rollins pra convencê-lo de fazer acordo. Entendi. Inclusive, parece que nesse meio tempo, na época que tava circulando esse rumor, que faz questão de uns 40 dias, é recente, uhum. Eles patentearam o termo Terra-média.
Olha lá.
Essa empresa que detém os direitos. Então eu acho que deve ter alguma coisa de fundo de verdade
aí
nisso
tem,
mesmo.
Aí tem, né?
É verdade, com certeza.
Bom, já que a gente tá na Universal, vamos mais um rumorzinho do bem, né? Aquela área do Jurassic Park, estão dizendo que ela vai ser ampliada. Sabe aquele pavilhão onde tem o Discovery Center, que tem aquela lanchonete?
Sei. Que tem os esqueletos, os dinossauros.
Isso.
Sei.
Naquela área, estão dizendo que vai ter uma Dark Ride. Eu adoro. Os rumores, assim, parece que tem. Porque estão fazendo. Vão produzir o novo filme do Jurassic Park 4.
Então, tá bem... dessa vez dirigido pelo Spielberg, né? Porque ele fez o. Se não nos falha a memória, ele fez o 1 e o 2. O 3 já não foi ele. E ele. Não é que ele vai dirigir, ele vai produzir, né? O Spielberg vai produzir o filme. Então tem tudo a ver em se tornar. Em dar uma melhorada nessa área do parque, né?
É, justifica, né? Estão dizendo, assim, tem gente especulando que aquela atração que tem na Universal de Hollywood, que é o King Kong 360 3D, que é um simulador, um filme que tem uma batalha do King Kong com o T-Rex.
Isso.
Que é essa atração que viria aqui pra Universal de Orlando. Só rumor, hein?
Entendi. Você foi, não foi, Luiz?
Eu fui, sim. Eu achei bacana. É, assim, muito, uma projeção muito bem feita. Eu acredito que até 4D, não é só 3D. Mas, assim, não posso dizer que é espetacular a atração, mas é legal. A atração do King Kong mesmo que deixou saudade é aquela que já existia.
Eu também acho.
Aquela que tinha no lugar da múmia hoje, né?
Exato, porque agora é tudo projeção, é o Spider-Man, não sei o quê, mas eu ainda preferia aquela atração nos moldes antigos do King Kong, o King Frontation.
King Confrontation, isso King mesmo, Confrontation. Que a gente estava em Nova York, à noite aparecia várias vezes.
É, exatamente.
Que contava com o King Kong, né? Muito legal.
Era mais legal.
Ah, então, mas ó, mais um outro fato interessante. Na Universal de Hollywood, a atração Terminator 2, que é 3D também, uhum. que a gente também tem na Universal Studios, em Orlando, isso. ela fechou em dezembro passado, para sempre. Então a gente fica pensando se também não vão fechar a de Orlando, porque a atração começa a ficar meio ultrapassada. Fizeram o Terminator 3 lá, não deu o filme, né? Foi uhum. legal, mas também não foi nada demais. Então pode ser que aconteça lá também, né?
Ah, mas vai deixar saudade, né? Aquela vozinha super!
E os atores muito esforçados também, né?
Pois é, esse é um dos fatores que fez fechar lá na Universal de Hollywood. Porque depende da performance do ator. E nem sempre é boa.
É então, verdade.
Eles já foram fechando e pra abrir o espaço pro Malvado Favorito, que vão fazer lá também, em Hollywood, né? Uhum. Em Orlando já tem, né?
Bom, sabe aquele iDrive, Luiz? Aquele complexo de entretenimento da International Drive, que estavam falando que é... Que
nós já falamos várias vezes também.
É verdade, vocês já comentaram várias vezes.
Que é um complexo de entretenimento que vai ter loja, restaurante, vai ter um museu de cera do Madame Tussauds, aquela roda gigante Orlando Eye.
Exato.
Vai ser muito legal.
Uhum.
Parece que até que enfim as obras começaram.
Já tem sinais de movimento de terra ali. Já começou alguma coisinha.
Que bom, finalmente, porque a roda gigante, o anúncio já faz muito tempo.
É, então.
Pois é que acho que depende das leis lá, né? A prefeitura tem que aprovar, tem todo um impacto ambiental ali, né?
A aprovação não é muito fácil. Tanto que a gente já tinha falado daquele Orlando Trio, que ia ser um outro complexo de entretenimento só de montanhas russas, que ia ter no International Drive.
Uhum.
E esse, infelizmente, não foi aprovado. Então não vai ter esse Orlando Thrill. Fiquei triste pra caramba, porque eu adoro, né?
É, mas tem alguma coisa no lugar, o que que é?
É, no lugar dele vai ter um outro complexo de entretenimento chamado
Aquasol.
Aquasol. Ele vai ser mais assim pro pessoal que gosta de coisas mais da natureza. Então vai ter escalada, trilha, caiaque, ski,
uhum,
vai ter surfing, piscinas de ondas.
É, bacana, né?
Ele é bacana, não tem nada nesse estilo por lá. Vai ser ali pertinho do Shopping Festival Bay.
Que era onde ia ser também o Orlando Trio. Mas esse projeto também está em análise pela prefeitura lá. Então vamos ver se eles aprovam, né? Se sai alguma coisa.
Danças no Busch Gardens também vai ter. Parece que vão começar a construir uma drop tower.
Pra quem gosta, hein?
É aquelas torres que é tipo...
Que a gente despenca
né? E vai se chamar Desert Dive.
Olha, bacana. Nome sugestivo.
Já foi registrado, Luiz.
Olha, muito bacana essa novidade, hein?
Aquilo que a gente tá interessada mesmo, que é o Harry Potter na Universal, novidade não saiu nenhuma, porque a Universal continua moitíssima, calada, muda, misteriosa, só a obra que tá subindo. Agora tá bem evidente, porque tá ficando vertical, né? Mas a gente sabe que, só pra dar uma diquinha pro pessoal, quem gosta do Harry Potter e estiver indo para Nova York, até dia 7 de abril, tá em exposição, uma exposição chamada Harry Potter The Exhibition,
uhum.
E é uma exposição de roupas autênticas usadas nos filmes, objetos, criaturas usadas nos filmes, a sala da Grifindória, a sala comunal, né?
A
sala das poções, tudo isso tá em exibição. Dizem que é muito bacana. Tá em exposição no
Times Square.
Discovery Times Square. E os ingressos você pode comprar pelo www.discoverytstimesquare.com. Os ingressos variam de $19 a $25, depende se é criança, se é adulto, se é sênior, mas eu acho que vale a pena. Fica só até dia 7 de abril, porque depois vai pro Japão.
Bacana.
Como tem muito ouvinte do VPO que vai pra Nova York, né? Uhum. De repente aproveita, né? E vai.
Pois é. Então são essas as novidades que a gente tem, os rumores que a gente tem pra contar pra vocês, miquinhos.
Joia, miquinhos. Essa do Hollywood Studios, eu não sabia que eles iam fazer tanta mudança, não. Foi muito bacana vocês terem contado aqui pra nós.
É uma mega transformação mesmo.
Deve ser a longuíssimo prazo, né? Porque eles não podem parar o parque, mas alguma coisa tem que acontecer. Porque aquele parque tá merecendo, né, dar uma mexida nele, né?
Não, aquele, não só aquele, tá fazendo alteração em todos os parques, né? O Avatar do Animal Kingdom, a Fantasyland, Magic Kingdom, com atrações novas.
Com atração misteriosa. É verdade. Tem mais uma coisa que eu queria falar.
Vamos lá.
Posso?
Claro.
É uma coisa que eu li hoje, que eu fiquei assim meio chateada. Teve a reinauguração da fila interativa da Thunder Mountain, né?
Isso, exato.
Que a gente fala trenzinho da mina, né?
Exato.
Aquela montanha lá no Magic Kingdom. E tem toda historinha lá. E tem um quadro do Barnabas Billion, que é o magnata do ouro, que faz parte da história da atração, né? Tem um retrato lá dele, um quadro pintado, que é a cara dele ali, que ele seria o magnata que estava explorando a montanha, e a montanha não deixava explorar, e teve uma enchente, tem toda uma história. Você sabe que o pessoal começou a pichar ali o quadro, dois dias depois que a Disney abriu a fila interativa nova. Pichou tanto que tiraram o quadro.
Que vergonha.
É uma vergonha isso, parece, não sei se colocaram novamente.
Uhum.
Com alguma proteção, alguma coisa. E diz que isso, Luiz, acontece há décadas, esse tipo de vandalismo.
Nossa.
Aí eu soube também que, sabe, na Casa Assombrada?
Uhum.
Uma poltrona que você passa por ela, uma poltrona de espaldar alto, tipo uma bergera assim,
uhum.
E tem uma cara pintada fosforescente, assim,
isso.
Parece... O pessoal passa ali e cospe.
Nossa, mas
tem
que falta de educação.
Não, absurdo. Eu fiquei indignada. Tanto que toda vez os cast members têm que ficar limpando, porque todo mundo cospe ali. Aí eu fiquei muito chateada, viu? Porque acho que é uma falta de... Ah, sei lá, não é nem educação, não sei. Nem sei, é falta de tudo, né?
Mas você veja que aquela que a montanha-russa do Duelo de Dragões, elas parou de ficar em sincronia porque jogavam coisas de umas pessoas de uma montanha-russa na outra e machucava as pessoas, seriamente.
Dureza, né? A pessoa que cria atração, ela tem que ficar prevendo esse tipo de atitude, né?
Pois é, mas sabe, eu acho assim, você tá indo pra um lugar que você quer voltar sempre, você tem que preservar, você não tem que destruir. E sabe que pegaram um cara pichando o quadro desse Barnabas Billion,
uhum.
E o Casman perguntou, por que que você tá fazendo isso? Ele falou, isso é o que faria um funcionário da mina que fosse explorado pelo chefe, não sei o que, sabe? Contou uma história pra boi dormir.
Nossa, é praticamente um imagineiro, né? Ele modificou a história.
Então, mas eu não sabia que acontecia sempre isso. Eu achei que o povo era mais, assim, cuidava mais lá da Disney, porque a gente sempre vê tudo impecável. Ah, mas tem uma certa paciência, né?
Realmente, essa daí foi uma muito triste, viu? Também não gostei de ficar sabendo disso, não.
É isso aí.
E sabe o que eu ia falar pra vocês também? Agora parece que a Montanha dos Anões lá no Magic Kingdom tá quase saindo mesmo, né?
É, eles estão com previsão pra 2014 e tá parecendo que tá muito longe, né? Pela rapidez que estão levantando aqui.
É, acho verdade. Que vai sair antes.
Deve sair antes.
Agora disse que você olha lá no horizonte da nova Fantasyland, você já vê todos os trilhos quase já instalados, né?
Pois é, acho que vai ser mais rápido. Agora não é mais nova Fantasyland, né? Agora é Fantasyland, porque o mapa do parque só aparece Fantasyland. É. Já foi incorporado tudo.
A velha não existe mais.
É verdade. Mas, amiguinhas, olha, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem participando aqui do nosso podcast. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa?
Ah, não, que a gente tava com saudade, tamo por aqui. A gente não tava participando muito também por questões de trabalho, porque mudou um pouco nossas atividades esse ano. Uhum. Então, não dá tempo da gente fazer tudo que a gente quer fazer. Mas a gente vai tentar voltar com o blog logo. E aí a gente vai estar mais perto de vocês, Miqueiros.
É, porque a gente sente muita saudade dos Miqueiros, de você, uhum. Luiz.
Poxa, de poder
compartilhar essas coisas que a gente descobre por aí. A gente adora poder contar pra vocês as novidades.
Amiguinhas, muito obrigado por tudo, viu?
Obrigada.
Um beijo.
Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até.
Bom, meus amigos, aproveito para mais uma vez agradecer a todos os nossos patrocinadores, a empresa Orlando Tickets Online, Shopping Express, Brasil Center, Macro Baby, Vitamin Planet, VIP Baby Shopper, Rentacel Orlando, Happy Bag, Targa Express, The Paula Realty USA, Vitórios Brazilian Restaurant, Zoom Transportation e agora também a empresa de seguro viagens Assist Card. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa. We'll be right back.